Você está ouvindo Feijoada Completa.
Uma ótima tarde para você, estamos de volta com Feijoada Completa. Eu sou Val Monteiro e junto com Cláudio Ferreira estamos à frente do programa enquanto titular Edson Júnior está curtindo as férias.
Pois é, Val, nossa playlist hoje faz uma homenagem ao Dia Internacional da Família. Nosso programador musical Marlon Ribas separou algumas pérolas, entre elas essa aí da Rita Lee, Papai Me Empresta o Carro. A gente ouviu com Rita Lee, Papai Me Empresta o Carro, porque hoje é o Dia Internacional da Família.
O governo federal resgatou 2.772 pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão no Brasil em 2025. O balanço foi apresentado em janeiro deste ano pelo Ministério do Trabalho e Emprego por causa do Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo.
Para discutir os desafios de combater esse crime, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara promoveu duas audiências públicas, na última terça e na última quarta-feira.
E não é coincidência que quarta-feira, foi 13 de maio, há 138 anos, houve a abolição oficial da escravatura no país, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel.
Os debates na Comissão de Direitos Humanos foram feitos a pedido dos deputados Raimon, do PT do Rio de Janeiro, e Tadeu Venere, do PT do Paraná. E é com o deputado Raimon que a gente conversa a partir de agora. Boa tarde, deputado.
Boa tarde, Cláudio. Prazer falar com você e com a Val, viu? Parabéns aí pelo programa de vocês.
Obrigado, obrigada, senhor, pela presença aqui conosco. Deputado, ao pedir essas audiências públicas, vocês destacaram a necessidade de um esforço coordenado entre os poderes para combater esse crime. O que é que falta hoje em dia para que essa articulação entre executivo, judiciário, legislativo seja mais efetiva no combate ao trabalho escravo?
Pois é, primeiro, é sempre muito, muito necessário nós afirmarmos que o processo que se deu em 1888 com a assinatura da Lei Áurea, há pessoas que disseram para nós durante todo um período, de que houve a abolição da escravatura, houve a abolição dos escravizados. E isso não é verdade. Infelizmente, nós hoje ainda convivemos com essa chaga que é a submissão de pessoas humanas, submissão de homens e mulheres a trabalhos análogos à escravidão, a trabalhos escravos. Então, quando nós articulamos pela Comissão de Direitos Humanos esse debate, juntando o Poder Público, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério de Direitos Humanos, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, a Sociedade Civil Organizada, também a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, também juntando aí o pessoal da COETRAI, da CONATRAI, que discute questão do trabalho escravo e tráfico de pessoas, quando nós juntamos tudo isso é porque a gente compreende que não há uma solução fácil, que não há um organismo ou uma instituição que dará conta desse tema tão complexo. Então, quando nós fazemos esse debate, é para que a legislação seja fortalecida, para que a fiscalização seja também fortalecida, para que a prevenção, né, a prevenção e também a penalização desses atos que degradam a vida humana, eles sejam tomados com maior eficiência. Na verdade, Cláudio e Val, o que nós mais queremos, a gente diz que tem mais de 2.700 pessoas resgatadas de trabalho escravo em 2025, na verdade isso não é para se comemorar, né? Nós queríamos que não tivesse necessidade de resgatar uma pessoa sequer, mas esta é uma realidade muito presente na sociedade brasileira e nós precisamos, e precisamos muito, né, de ter todos os grupos, todas as realidades juntas, todas as pessoas empenhadas no combate ao trabalho escravo no Brasil. Por isso, a nossa audiência pública na terça e depois na quarta-feira.
Deputado, os dados de 2025 mostram que o resgate de trabalhadores continua ainda muito alto. O senhor acredita que a estrutura atual de fiscalização do Ministério do Trabalho é suficiente? O que é que precisa ser reforçado no orçamento federal para esta área?
Ô Val, eu acho que você toca num ponto fundamental, sabe? Porque quando nós falamos de fiscalização, nós falamos de fiscalização que ela pode ter um aspecto preventivo, ela pode prevenir. Ela diz assim, olha, quando há fiscalização, as pessoas têm temor, as pessoas pensam, opa, vou ser fiscalizado, e então você pode barrar a prática do trabalho escravo. Agora, tem um dado, né? E quem fala que é um deputado do Partido dos Trabalhadores, um deputado governista, um deputado que defende o governo do presidente Lula, mas sem deixar de pontuar algumas falhas. Por exemplo, Val, nós hoje temos um quadro de concursados para os auditores fiscais do trabalho, são aqueles que fazem a fiscalização na ponta, e esse quadro ainda está muito aquém do que nós precisamos. Mas muito aquém do que precisamos. Temos feito gestão, eu tenho feito essa gestão o tempo todo, desde o primeiro CNU, o Concurso Nacional Unificado, tenho feito gestão junto à ministra Esther Dueck e tenho feito gestão junto ao ministro Luiz Marinho, para que a gente tenha um número maior de auditores fiscais do trabalho chamados desse concurso. Ideal seria a gente zerar o cadastro reserva para a gente ter garantias. Mas tem um detalhe que nós não podemos perder de vista. Os governos anteriores, governos negacionistas, como o governo de Michel Temer e de Bolsonaro, esses governos negaram que havia trabalho escravo no Brasil. Então, como negaram, eles sucatearam a fiscalização. Com a fiscalização sucateada, com a ascensão de Lula ao governo em 2023, a gente começa a avançar. A ministra Esther Dueck fez dois CNUs, o ministro Luiz Marinho chamou já alguns servidores, nós queremos que chame mais. Mas verdadeiramente o que está acontecendo é isso. O que está acontecendo é que o buraco é tão profundo, né, a carência é tão grande, que a gente chama, o governo chama os auditores do trabalho e ainda fica faltando. Eu não estou aqui passando pano, sabe, dizendo que é um erro do governo passado. Não, o nosso governo também precisa também tomar consciência de que é preciso avançar na convocação desses trabalhadores e trabalhadoras concursados, que são pessoas que têm na alma, sabe? Tem na massa do sangue, tem na flor da pele o desejo de fazer a fiscalização para que a gente não tenha trabalho escravo no Brasil. Precisamos aumentar o número de auditores fiscais no Ministério do Trabalho e Emprego.
Deputado Rimon, muitas vezes, o senhor falou de recursos aí para fiscalização, mas muitas vezes o combate ao trabalho escravo também esbarra na falta de recursos para o acolhimento e a assistência a essa pessoa que foi resgatada em situação análoga à escravidão. Como é que a Câmara pode atuar, por exemplo, para garantir que esse trabalhador não volte a ser explorado até por falta de opção? E eu vi que o senhor tem um projeto nesse sentido, não é isso?
Ô Cláudio, como é bom conversar aqui no Feijoada Completa, né? Vocês preparam esse programa muito bem. Que bacana você fazer essa pergunta para mim, sabe? Porque assim, um Estado, e aí eu falo do Estado brasileiro, eu não estou falando de governo, nem de governo passado, nem de governo presente, nem de governo futuro. Estado. O Estado brasileiro, quando não consegue coibir a prática do trabalho escravo, ele tem a responsabilidade de, ao resgatar o trabalhador de trabalho análogo à escravidão, de dar para ele as condições para que ele não volte à cena da escravização. Nós tivemos um caso de uma mulher trabalhadora doméstica resgatada da casa de um desembargador. Qual foi a medida feita pela justiça? Ela foi resgatada, a medida foi devolver, porque ela não tinha condições de se manter, devolver a mulher que tinha sido resgatada ao próprio escravizador. Isso é vergonhoso para o Estado brasileiro. Nós apresentamos um projeto, e esse projeto, inclusive, anteontem, conversei com o senador Paulo Paim, que é quem está relatando o projeto no Senado, porque ele já foi aprovado na Câmara Federal, um projeto 5760, de minha autoria, que fala sobre o combate ao trabalho escravo doméstico. Muitas meninas, aos 12 anos, 13 anos, 10 anos, são levadas de suas famílias para casa de famílias com a promessa: olha, vai lá para casa, na cidade grande, vai ter a oportunidade de estudar, vai ter o mesmo estudo que a minha filha teve. Tudo mentira. Para não dizer que é tudo mentira, para não generalizar, a maioria dessas promessas são promessas vazias. Elas não se concretizam. Então, o nosso projeto, o que ele diz? Quando o Estado brasileiro resgatar uma empregada doméstica, imagina, uma empregada começa a ser escravizada aos 10 anos, 12 anos. Ela é resgatada aos 50 anos. E aí, como ela é resgatada, ela vai viver de quê? Se ela não tem trabalho, se ela não tem especialização, se ela não tem formação e se ela ainda não tem idade para aposentar, porque o governo Bolsonaro disse que as mulheres que se aposentavam aos 60 anos agora têm que trabalhar mais 2 anos, ainda piorou a situação. Então, o que acontece? O Estado brasileiro, a partir desse meu projeto, ele tem que garantir, no momento que ela foi resgatada, se foi aos 50 anos, o Estado tem que garantir durante 12 anos um auxílio continuado para essa mulher, para ela se manter até ela conseguir se aposentar. Esta é a essência, do nosso projeto de lei. Quero dar um exemplo, mais um exemplo. Agora, recentemente, foi resgatada uma mulher com 84 anos. Essa mulher tem 84 anos. Sabe o que aconteceu? Essa mulher, ela ficou 72 anos escravizada. 72 anos escravizada. Imagina o que a gente está vivendo no país. Então, é uma luta, sabe, Cláudio e Val? Uma luta grande que a gente tem. E não é uma luta minha como deputado, não é uma luta sua como jornalista, não é uma luta de quem trabalha no MTE, não é uma luta do auditor fiscal do trabalho, mas ao mesmo tempo é uma luta de todos nós. É uma luta civilizatória para a gente dizer, ó, trabalho escravo é degradante e a gente precisa de eliminar isso do país.
Nós estamos conversando com o deputado Raimon, do PT do Rio de Janeiro. Deputado, a gente sempre ouviu falar em trabalho análogo à escravidão no meio rural, né? Nos últimos anos tem aparecido o trabalho doméstico análogo à escravidão nas grandes cidades. O que é que mudou?
Pois é, na verdade, eu acho que apenas mudou o fato de hoje a gente colocar mais luz sobre o tema, o fato de nós hoje termos mais transparência sobre as fiscalizações. Acho que mudou isso, porque o trabalho sempre houve, né? O trabalho escravo sempre houve, porque eu, inclusive, sabe, Val, eu nem gosto de falar trabalho análogo à escravidão, porque dá a impressão de que é uma analogia, uma comparação. Não é só uma comparação, é verdadeiramente trabalho escravo. Verdadeiramente é trabalho escravo. Então, nós hoje temos trabalho de escravo na indústria têxtil, temos na produção, nas vinícolas, a gente viu casos do Rio Grande do Sul seríssimos, a gente tem na construção civil nas grandes cidades, a gente tem no seio das famílias, eu dei o exemplo aqui do projeto de lei 5760, então existem muitas formas de se degradar a vida humana com o trabalho escravo e a gente precisa lutar contra isso. Eu citei um caso na audiência pública de terça-feira, é que eu quero relembrar aqui. Acompanhei, como presidente da Comissão de Direitos Humanos no ano passado, acompanhei o caso, por exemplo, lá do sul do Pará, da fazenda da Volkswagen. da Volkswagen. Na década de 80, durante a ditadura militar, a Volkswagen, essa indústria, empresa alemã, que durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi uma mão de cooperação com o nazismo de Hitler. Aqui no Brasil, durante a ditadura militar covarde que torturou, matou, exilou, expulsou, destruiu famílias, destruiu a vida de homens e mulheres, a Volkswagen também foi correia de transmissão dos militares para fazer trabalho escravo. E na fazenda Vale do Rio Cristalino, a fazenda lá no sul do Pará, nós tivemos lá acompanhando uma audiência pública na Justiça do Trabalho, e a Volkswagen, eu escutei o relato, sabe, Cláudio e Val, eu escutei o relato dos trabalhadores que foram resgatados, hoje já com 70 anos de idade, resgatados aos 20, portanto, esperaram essa Justiça do Trabalho brasileira durante 50 anos, mais de 40 anos, quase 50 anos. Eu escutei o relato deles, era um relato de você escutar de joelhos, emocionado, chorando, para ver o relato desses homens. E a Volkswagen foi condenada pela Justiça do Trabalho no sul do Pará a pagar uma indenização de 165 milhões de reais ao Estado brasileiro e também ela foi condenada a pedir desculpas públicas ao Estado brasileiro. O que fez a Volkswagen? Recorreu em segunda instância. E na segunda instância foi novamente condenada a fazer as mesmas penas. O que ela fez? Recorreu de novo. Agora foi para Brasília. E nós estamos acompanhando esse caso porque ele é emblemático para nós. Não é possível que nós estejamos passando pano seja para uma pessoa individual que escraviza alguém dentro da sua casa, ou seja para uma grande multinacional como é a Volkswagen, escravizando trabalhadores em suas fazendas no sul do Pará. Então, essa é uma luta permanente. Eu acho que o que mudou, na verdade, que é a sua pergunta, o que mudou foi a luz que nós colocamos, que a sociedade colocou sobre essa chaga, para que essa chaga seja extinta.
A gente queria agradecer a participação do deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro, que conversou com a gente sobre trabalho escravo. Muito obrigado, deputado.
Obrigada, deputado. E a próxima música, obrigado, infelizmente, tem relação com o tema Mãe Preta, com Virgínia Rosa. Vamos escutar?
Velha encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do Senhor, que há pouco tempo assim encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do Senhor.
Você ouve ao fundo Virgínia Rosa, Mãe Preta.
Criava todo branco com muita alegria, enquanto na senzala seu bem apanhava.
Estamos discutindo aqui no Feijoada Completa os desafios ao combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil. O assunto foi tema de duas audiências públicas da Comissão de Direitos Humanos da Câmara.
Nosso convidado agora é Eduardo Reiner, integrante da Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde. Um prazer estar aqui. Boa tarde, Val. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes aí, que também quem está assistindo Feijoada Completa.
Boa tarde, Eduardo. Obrigado por estar conosco aqui no Feijoada Completa. A gente já conversou com o deputado Raymond, né, do PT do Rio de Janeiro sobre esse assunto. Eu queria continuar com você, vou te chamar de você porque eu sei que você é mais jovem do que eu. O balanço de 2025, então, como a gente já falou no início da nossa entrevista com o deputado, registrou mais de 2.700 resgates. Esse número, ele reflete um aumento real do trabalho análogo à escravidão ou ele é fruto de uma maior eficiência das equipes de fiscalização?
Esse é um trabalho que tem sido melhorado, sistematizado pela Inspeção do Trabalho ao longo dos anos. Então, desde lá do começo, né, de 95 até o momento, a gente já tem mais de 65 mil resgatados no Brasil, né, de mulheres e homens que foram resgatados do trabalho escravo. O reforço à fiscalização, ele é fundamental. Hoje nós ainda temos uma condição precária de fiscalização. Eu estava escutando atentamente o deputado Raymond, que é uma referência de direitos humanos, é sempre um apoiador da causa do combate ao trabalho escravo, e ele trouxe um dado que é muito importante, que esses 65 mil ou essas 2.700 pessoas resgatadas, isso é só a ponta do iceberg. Há muitos outros que a gente não alcança, que o Estado não alcança, e o resgate, ele além de resgatar aquele trabalhador, que é fundamental que ele seja resgatado, que ele está lá com sua dignidade sendo ferida, isso também previne outros casos. Então, é preocupante que em pleno 2026, com mais de 30 anos da política, a gente ainda tenha tantos casos de trabalhadores submetidos a essa condição e tantas denúncias, né? Tem batido recordes atrás de recordes de denúncias. Isso prova que ainda vale a pena escravizar, vale a pena ter trabalhadores em condições degradantes. E a presença do Estado fiscalizador e também, claro, conscientizador e também melhorar as políticas públicas de qualificação, educação, inserir mais aprendizes de forma correta pelo programa de aprendizagem, tudo isso ainda está sendo muito insuficiente. Não é um número para se comemorar, esse número cada vez maior de resgates, mas sim um número preocupante, mostrando que ainda vale a pena no Brasil, para os empresários ou para pessoas físicas, escravizar e manter pessoas em situação degradante. Então, nós precisamos reforçar a fiscalização, ter mais mecanismos de fiscalização. Hoje, a fiscalização, por exemplo, ela não chega na maioria da Amazônia legal. Nós não temos meios capazes de chegar lá. Hoje está faltando, inclusive, coletes balísticos para os auditores fiscais do trabalho. Então, nós temos uma condição de trabalho ainda muito precária para os auditores fazer esse combate ao trabalho escravo de forma mais efetiva e mais ampla, como com certeza precisa.
O perfil do trabalhador está mudando. A gente vê mais casos no meio urbano, na construção civil, oficinas têxteis, em comparação aquele tradicional cenário rural, né? Como é que o senhor vê isso?
Na verdade, é um esforço de fiscalização nos ambientes urbanos e talvez até uma diminuição, né, desse perfil no ambiente rural. Por quê? Porque a gente também tem essa dificuldade de alcançar esses trabalhadores em regiões, como eu disse, mais longínquos, como a Amazônia. Então, nós temos uma presença ainda muito pequena do Estado brasileiro, quanto fiscalização do trabalho e quanto Estado que vai lá, os grupos móveis de fazer combate ao trabalho escravo. Nós temos uma presença ainda muito pequena na Amazônia. Então, isso acaba refletindo em que, muitas vezes, as equipes nos locais, as equipes locais, nos estados, vão fazer esse trabalho e encontram trabalhadores também no ambiente urbano. Não, não que seja uma novidade isso, mas é fruto de uma maior fiscalização. Não que há pouco tempo atrás a gente não tivesse também trabalhadores em situação degradante na construção civil. Mas nós temos uma questão que tem prejudicado a fiscalização e tem prejudicado a responsabilização, é a terceirização irrestrita, a própria pejotização. Isso tem tende a trazer ainda mais trabalho precário.
O senhor falou durante a audiência pública que participou aqui na Câmara que existe uma interferência política que provocaria a retirada do nome de algumas empresas da lista suja do trabalho escravo. Queria primeiro que o senhor falasse dessa lista suja, que nem todo mundo sabe o que ela é, e falasse um pouco dessa interferência. Como é que ela se dá, né, na hora de empresas que é constatado que elas praticaram esse trabalho degradante, né, elas ofereceram condições degradantes aos seus trabalhadores e mesmo assim elas saem desse cadastro, é isso?
A lista suja, então, Cláudia, muito importante reforçar ela. Ela é um instrumento mais bem sucedido de combate ao trabalho escravo no Brasil. É uma lista suja em que os empregadores, tanto empresas quanto pessoas físicas, que foram flagradas pela fiscalização, e é importante dizer, a fiscalização do trabalho vai lá com o Ministério Público do Trabalho, com a Defensoria Pública da União, com o Ministério Público Federal, com Polícia Federal. Então, é toda uma equipe multidisciplinar que trabalha junto com a Auditoria Fiscal do Trabalho, que coordena essas ações de combate ao trabalho escravo. Então, quando é constatado esse trabalho escravo, são feitos autos de infração, né, dessa constatação e faz o resgate desses trabalhadores. Após esse auto de infração, ele vai para análise de analistas que vão verificar se foi feito de forma correta, a empresa tem um amplo contraditório, ampla defesa sobre esses autos de infração. Se for mantido esse auto de infração, ele também vai subir para, né, a empresa pode recorrer para uma instância recursal administrativa. Nessa instância recursal vai ser feita essa mesma análise se o auditor cumpriu lá todos os requisitos para ação fiscal e a caracterização do combate ao trabalho escravo. Em sendo mantida essa decisão, a empresa entra na lista suja do combate ao trabalho escravo. Todo esse trâmite demora aí até 2 anos para a empresa entrar na lista suja. Então, ela tem direito à ampla defesa, ao contraditório, a todos os mecanismos de trazer os esclarecimentos se não foi, de fato, um trabalho escravo, houve algum equívoco do auditor ou dessa equipe multidisciplinar. Depois disso é que ela vai entrar na lista suja. O que está acontecendo, infelizmente, né, a primeira vez aí em mais de 30 anos nesse combate ao trabalho escravo institucional com os grupos móveis, é a interferência de retirar empresas da lista suja por uma decisão política, né? Então, tem um consultor jurídico do Ministério do Trabalho, que é vinculado ao ministro, e as empresas recorrem a ele. Eles estão colocando um artigo da Constituição que, a nosso entender, ele não foi recepcionado pela Constituição, inclusive isso está sendo questionado na Suprema Corte, no STF, há uma ADPF sobre esse assunto, com várias entidades que estão signatárias dessa ADPF. Contudo, a ADPF, depois da aposentadoria do ministro Barroso, ela ficou parada e a gente está aí à espera, né, de um novo relator para ela caminhar. Naquele primeiro momento, o próprio ministro Luiz Barroso, ele entendeu que é de fato um tema importante e que há fundamento para a declaração da não recepção desse artigo da CLT. E isso que está acontecendo. Então, a empresa agora ela tem mais uma instância recursal, que é uma instância que vai para esse consultor jurídico, que não tem experiência nenhuma em fiscalização. Essa realidade, que nunca trabalhou no combate ao trabalho escravo e tem tido decisões aí extremamente equivocadas, né, e retirando as empresas da lista suja com base em critérios que são econômicos, que são políticos, não em critérios técnicos. Infelizmente é isso que tem acontecido, isso já teve repercussão não só nacional, como também internacional, dessa interferência indevida, e o que nós achamos importante é que a lista suja volte a ter a credibilidade que ela sempre teve, né? É um instrumento fundamental da política pública de combate ao trabalho escravo no Brasil, e nós precisamos que ela tenha a credibilidade que uma lista dessa magnitude possua, né? Uma lista suja, por exemplo, ela impede que empresas tenham financiamento público, também tem um dano reputacional para as empresas que entram nessa lista suja. Então, ele é um mecanismo muito mais, muitas vezes, muito mais importante do que os autos de infração dos auditores fiscais do trabalho, que são valores para grandes empresas irrisórios. Então, o grande temor das empresas é, de fato, entrar na lista suja, e essa lista suja agora está sofrendo esse ataque, hein, inédito. Infelizmente, são já algumas empresas daí, em que esse consultor jurídico dentro do Ministério anula os autos de infração e retira as empresas da lista suja, ou não deixa a empresa sequer entrar na lista suja de forma preventiva, digamos assim.
Nós acabamos de ouvir Eduardo Reiner, integrante da Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Muito obrigada pela participação e até outra oportunidade.
Eu que agradeço, fico sempre à disposição. Uma matéria importante que a gente tratou também na audiência pública é ter recursos suficientes para a Auditoria Fiscal do Trabalho, inclusive pensando em um fundo específico para equipar a inspeção do trabalho, como tem a Receita Federal, a Polícia Federal e outros órgãos importantes, também seria importante para a Auditoria Fiscal do Trabalho. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima tarde.
Obrigado, Eduardo. Bom fim de semana.
Boa tarde.
Continuamos com a nossa seleção musical em comemoração ao Dia Internacional da Família. Você ouve agora Maria Gadu cantando a música Dona Sila, música que ela fez em homenagem à avó.
De todo o amor que eu tenho, metade foi tu que me deu, salvando minha alma da vida, sorrindo e fazendo meu eu. Se queres partir, ir embora, me olha da onde estiver, que eu vou te mostrar que eu tô pronta. Colha madura do pé.
Maria Gadu cantando Dona Sila, linda a letra dessa música. Manda pra gente sua opinião, sua crítica, sua sugestão, nosso contato por e-mail é radio@câmara.leg.br e o nosso WhatsApp é 619-9978-9080.
Também estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, Blue Sky. É só procurar pela Rádio Câmara.
Sila, pode ir tranquila, teu rebanho tá pronto.
Vamos agora a mais um breve intervalo. Aguarde que a gente volta já já com o último bloco do Feijoada Completa.
Olho que brilha e não para, tuas mãos de fazer tudo e até.
Feijoada Completa.